compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos.
Barulhando!
Começando mais um Parolando sobre o Paranerdia número 70 de filmes do fim do mundo. Eu resolvi trazer aqui dois queridos amigos de um projeto muito interessante, que é o Projeto X Podcast. Eu trouxe aqui o senhor Mugiwara Nonivaldo. E aí, Mug?
E aí, tudo bem, Nerdmaster?
E eu trouxe também o senhor Seiji. E aí, Seiji?
Olá, tudo bem? E aí, senhor Nerdmaster?
Queridos, me conta lá uma coisa, Mugiwara. O que, que é o Projeto X?
Cara, Projeto X, ele é uma incógnita até hoje. Até nos temáticas dos podcasts nossos, a gente nunca consegue lançar assim, temas similares, entendeu? Então todo podcast que a gente lança na semana é uma temática diferente e totalmente inusitada. Por isso o X.
Muito bem, muito bem. E, no caso, qual é o endereço de lá?
Seiji?
É www.projetoxpodcast.com.br.
Muito bem, muito bem. Eu, particularmente, gostei muito do último episódio que vocês lançaram de Medabots. Cara, que eu adoro esse anime, dos pocket animes, um dos meus favoritos, com certeza, o Medabots, cara. Eu gostaria de ter um Metabee pra mim.
Cara, no Projeto X a gente tinha uma pessoa que realmente era muito viciada nisso na infância, que foi o Rhodes, né? Se vocês escutarem o cast, vão perceber que a infância dele, ele viveu, respirou Medabots, cara.
Cara, eu tô quase... Eu não tô no mesmo nível dele porque eu não fiz Medabots de papel que nem ele, mas... Eu tinha aquela revista pôster com todos os Medabots da primeira temporada. Meu irmão, que é o desenhista da família, desenhava Medabots pra caramba. A gente inventava nossos próprios Medabots também. E sim, eu sou velho, eu não devia estar fazendo isso na idade que eu tinha, mas tudo bem.
isso não pega nada. Idade pra assistir Medabots não tem idade.
Não, aquele anime era muito bom, cara. Dos pocket animes da época, eu acho que era o melhor, sem dúvida. Acho que até Pokémon não era tão bom quanto o Medabots, cara. Vocês só sacanearam demais que não era tudo que tinha Meda no nome dele, mas tudo bem.
Mas quase tudo, você tem que admitir.
Tá, mas melhor do que o Digimon, que é tudo Mon, né? No Digimon, sim, tudo Mon, né? Qualquer coisa Mon. Mas vamos lá. Mugi, meu querido, qual é a tua opinião a respeito de filmes do fim do mundo?
Cara, eles são muito bons e, assim, eu gosto dessas teorias macabras do que podem acontecer. Mas às vezes, alguns ficam a desejar, né? Mas a grande maioria eu gosto pra caramba e, em opinião, assim, eu acho que vai demorar um pouco pra um fim do mundo real. Então vai ser bom isso, porque aí vai ter mais filmes sobre fim do mundo, né?
É, né? Porque afinal de contas, 2012 tá aí que não acabou não acontecendo, né?
É.
Malditos, Maia, né? Malditos maias.
Como trollar todo mundo. Seja um maia, tem um calendário gigante.
Um calendário gigante que tem fim.
Não, pois o engraçado é um daqueles 9 gags, né, que aparece sempre lá no Facebook. Aí estão dois maias conversando: cara, temos um problema, o calendário nosso só vai até 2012. Ah, não, outra pessoa que se preocupe com isso, não tem problema não. Agora, vamos aqui aos nossos recadinhos. Antes de mais nada, é bom sempre lembrar nossos ouvintes que são via feed do iTunes ou agregadores de podcasts variados. Eu recomendo, por exemplo, o Megaboga Cast, que eu espero que em breve tenha versão para Android.
Android.
Porque a versão do iPhone é muito foda, cara. Mas, por favor, eu quero a versão do Android, tá, gente? Eu sei que vocês do Megaboga Cast ouvem o Paranerd. Vamos fazer o Megaboga Cast para Android, por favor. Já é um sucesso. O do iPhone já é um sucesso, eu te garanto.
Mas... Eu como utilizador de sistema Android, também faço essa mesma requisição aí, esse mesmo pedido, porque nem todos usam sistema iOS,
né? Então, é isso aí.
Ajudem a vida dos outros também.
Então, se vocês são ouvintes de feed, lembre-se sempre que o podcast do Paranerdia é parte do site Paranerdia, que é www.paranerdia.com.br. Mas me diga lá, Mugiwara, se as pessoas quiserem nos mandar um e-mail, fazem como?
Ah, é só elas mandarem para paranerdia@paranerdia.com.br ou usa o ícone com a cartinha no canto superior lá no site direito.
Isso é para os preguiçosos, é só clicar no ícone, preenche o formulário e tcharam, um e-mail enviado instantaneamente. Oh. Mas me diga lá, Seiji, temos Twitter do Paranerdia?
Sim, o Twitter é @paranerdia.
Difícil, né? Difícil. E o cara livro qual é?
Facebook é www.facebook.com/paranerdia.
Muito difícil também. Paranerdia também tem comunidade agora lá no Google Plus, né, no Google Mass. E o DeviantArt do Paranerdia tá toda, eu tô colocando todos os avatares de Nerdmaster que eu já usei até agora lá no DeviantArt, e os links desses dois, que não são tão fáceis de falar quanto o Google, o Facebook e o Twitter, vão estar aqui nos links relacionados. Bom, meus queridos, eu não sei se vocês sabem disso, mas eu estive andando pela podosfera fora. Eu tive duas participações em dois podcasts de queridos amigos. Um foi o Pipoca e Nanquim número 79, em que a gente falou sobre Doutor Estranho da Marvel. Conheces o personagem?
Conheço, sim, mas conheço. Eu não me aprofundo tanto em HQs, mas realmente ele é, pelas imagens, as coisas que eu vi de Doutor Estranho, ele realmente é estranho.
Cara, ouça então o Pipoca e Nanquim 79, porque a gente comentou praticamente a vida toda do cara nesse episódio. Esse episódio do Doutor Estranho praticamente marcou o final do crossover gigantesco que teve em dezembro, chamado Excelsior, os 90 anos do Stan Lee, feito pela galera lá do quadrinho. Não foi o último, mas foi um dos últimos e foi realmente fenomenal. E... para terminar essas minhas andanças, eu estive também na Cidade Gamer, do meu querido amigo Carlos Vivacqua, em que estreou uma nova atração chamada Power Off, que é o que a gente faz quando desliga o videogame. E a gente resolveu falar a respeito do filme O Hobbit. Vocês já viram o filme do Hobbit?
Eu já vi. Eu assisti o filme Hobbit e também assisti o Power Off 1, porque eu, na verdade, acompanho bem a Cidade Game. Quando eu vi que lançou uma coisa nova, eu fui escutar. Achei muito legal, cara.
Muito bom, não foi? Foi longo, né? Porque a gente... aliás, a gente teve, acho que umas 4 horas de gravação, que a gente bateu papo pra caramba a respeito do filme, mas valeu muito a pena, cara. Foi muito bom. E os links para esses episódios estarão aqui nos links relacionados do Paranerdia. Bom, vamos aqui ao e-mail mandado pelo Paranerd, pro Paranerdia 70, pelo meu querido amigo Eduardo Cosso, que vai ser um futuro papai, é? Olha, viu? Parabéns, Cosso. Tomou vergonha na cara e resolveu dar continuidade à humanidade. Muito bem, esse cara é bom. Ele tem 34 anos, é de São Paulo, e lá vem a lista dos jabás dele. Pera aí, deixa eu pegar a folha aqui. Ele é do destinopoltrona.com.br, do cinemasmorra.com.br, do internetdiscada.com e do dimensãonerd.com. Cara, é jabá demais. O cara, eu acho que o cara não tem vida, porra. Vai gostar de fazer podcast, sei lá, na casa do chapéu, credo.
É por isso que ele demorou pra ser pai.
Também, né? Bom, o Eduardo disse o seguinte: amigo Nerdmaster e pessoal, diga oi para ele, Mugiwara.
Oi.
Diga oi também, CG.
Oi.
Oi, viu? Pronto. É muito bom esse podcast. Adoro quando o Paranerdia fala sobre filmes, e os filmes de fim do mundo eu gosto bastante. Não só os americanos, como os asiáticos e de outros países. Sim, tá escrito outras. países. Eu não corrigi o texto do Costa. Se o cara escrever errado, a culpa não é minha. O núcleo, né, CG? O núcleo, oh, eu comprei em DVD, mas só fiz isso porque a revista Set elogiou o filme e, claro, ele estava em promoção em um hipermercado e eu adoro esse filme exagerado. E eu também, né? Muito bem. Cala a boca, CG, eu não quero a sua opinião agora. Daqui a pouco eu vou saber da tua opinião. Fica quieto agora. Tá, eu assisti Waterworld nos cinemas e acompanhei toda a produção do filme. Eu me diverti assistindo. Era um Mad Max embaixo d'água. Pior que é verdade. A cena do bungee jump foi aplaudida de pé pelo público que estava na sala. Eu não cheguei a fazer isso, não, mas tudo bem. O mensageiro eu aluguei em VHS duplo, dada a quantidade de horas que o filme recebeu em seu corte final. Coragem! Ah, que coragem! E eu gostei, tinha uma mensagem legal no final e era bem bizarro. Porra, bota bizarro nisso.
Caramba, hein?
Indico o filme Procure-se um Amigo para o Fim do Mundo. É, realmente, esse filme é muito bom. Um drama muito bem estruturado, onde ele especulava sobre o comportamento das pessoas com o fim do mundo já confirmado para daqui a alguns dias. Digo que o fim do filme me deixou chorando e até hoje eu lembro desse filme que me marcou. O legal desse filme do Procure-se um Amigo para o Fim do Mundo é que eles não focam no fim do mundo propriamente dito, né? Eles focam, vamos dizer, na convivência das pessoas nesses últimos dias que antecede o fim do mundo. É muito bom. Vocês chegaram a ver já esse filme, Mugi?
Não, mas eu já ouvi falar. Ele fala exatamente do convívio das pessoas, né? Do que... da amizade entre elas. Do que, um drama, né?
Sim, sim, sim. Muito bom. E tu, Sigi, viu esse Procura Seu Amigo pro Fim?
Não, esse eu não conheço, não. Ainda não vi.
Cara, eu recomendo. É muito bacana. É um drama. Não é não é galhofa que nem o resto dos filmes de fim do mundo que a gente chegou até a comentar lá no cast, mas é muito bom mesmo. Continuando aqui o e-mail do Poço. Se vocês assistirem Independence Day e O Segredo do Abismo, sim, ele é sobre o fim do mundo também. Eu indico as versões estendidas, são extremamente superiores às suas versões de cinema, eu concordo. Por fim, o cinema tem espaço para filmes que sejam inverossímeis. Mesmo que seja impossível o que vemos na tela, o que importa é a imaginação dos realizadores. Mas que tenham elementos que interessem ao grande público, sejam em efeitos visuais ou em cenas de ação. Se quiser realidade, documentários excelentes estão aí para isso. Valeu. Cara, eu também concordo.
Verdade.
Não, quando eu vou no cinema, eu não quero ver uma coisa que acontece no meu dia a dia, porra. Pra isso, eu vivo, que é muito melhor, né? Você concorda com isso também, CG?
Bom, se eu tô pagando pra me divertir, tá bom, né?
Porque não. É, muito bem. Vamos agora aos comentários. Mugiwara, meu querido, qual foi o primeiro comentarista nosso?
Foi o Fernarod. Não, tem problema pra ler Nix.
É Fernarod. Agora eu não sei se isso é um Fernando escrito de maneira errada.
Eu também acho, é isso que eu tava pensando.
Pode ser de repente um Fernando Rodrigues abreviado. Eu não descobri o que é. Eu só sei que o cara escreve como Fernarod.
Beleza. Então, ele comenta o seguinte: como assim filmar na água não dá certo? Ninguém aí viu O Segredo do Abismo? De resto, parabéns por mais um cast divertidíssimo.
Bom, eu dei um comentário em resposta a esse comentário do Fernarod, que eu digo o seguinte: O Segredo do Abismo e Titanic são duas das pouquíssimas exceções de filmes filmados na água e que deram certo. Via de regra, filmar na água é caro e dá errado, né?
Uhum.
O Waterworld é a maior prova, né, dessa história.
Com certeza.
O Gabriel, inclusive, falou: bicho, o Waterworld é a prova, saca? O que o Alexandre falou não é regra, mas eu acho que é regra sim, porque ninguém consegue filmar na água e dizer que é barato, não é. É pelo menos 5 vezes mais caro você filmar na água do que filmar em terra firme, pelo amor de Deus. Não tem como as pessoas acharem que isso é via de regra. Mas, continuando com você, Mugi, o que comentou nosso querido Eduardo Cosso?
Ele afirmou que dá trabalho filmar na água, mas não quer dizer que os filmes sejam ruins. Só teve dificuldade durante as filmagens.
É fato, mas no caso do Waterworld, o filme é ruim e foi caro.
Cara, mas é o que eu falo, Waterworld é ruim, mas é legal.
Não, mas eu não tô falando de ser ruim a ponto de não ser assistido. Muito pelo contrário, é daquele tipo que é tão ruim, mas tão ruim, que dá a volta e fica bom.
É complicado, mas é assim mesmo.
Porque tem muito filme, tem muito filme que acontece isso, né? Que dá a volta e fica bom. Como é o caso do Núcleo, né, CG?
Não chega tanto.
É, não? Então fala pros nossos ouvintes qual foi o teu comentário, CG. Leia seu próprio comentário de sua própria pessoa, por favor.
Lembrando que eu só tô nesse parolando pra comentar o meu comentário.
Olha, exato.
Tá bom, o meu comentário, então. Opa, mais um bom podcast. Uma lista de filmes duvidosos. O Núcleo. Não! Pô, eu já vi falando, esse Núcleo aí é uma bomba, mas tudo bem. Bom, só para não me esquecer, cito também alguns filmes bons e ruins relacionados ao tema. Akira, Dois Macacos, Reino de Fogo e até mesmo Jogos Vorazes, Serenity e outros filmes distópicos. Fora a penca de filmes com apocalipse zumbi, tipo Madrugada dos Mortos, Termínio, etc. Bom, é isso, até o próximo podcast.
Bota bem. Bom, o que que acontece? Eu não coloquei filmes de apocalipse zumbi nessa lista, porque obviamente vai ter mais pra frente um Paranerd só sobre filmes de zumbi.
Aí sim.
Filmes de zumbi fora do Romero, porque a gente já discutiu os filmes do Romero. Então são os outros filmes de zumbi sem ser o Romero. Então isso vai ser um tema pra um Paranerd mais pra frente. Mas, cara, Os temas que o CG colocou aqui são ótimos. Akira, excelente. 12 Macacos, inclusive, comprem a camiseta 12 Macacos da Fiction Corporation, exclusiva pro Paranerdia. Muito bom.
Um ótimo filme.
Um ótimo filme. O Reino de Fogo é muito bom também. Jogos Vorazes eu não cheguei a ver, mas todo mundo tem falado que é um filme bacana. E o Serenity eu adoro. O Serenity é realmente um filme. Eu já gostava do Serenity na época do Firefly, da série, né? Que já era muito bom.
Firefly, gostei pra caramba. O Serenity também é excelente.
É muito bom, é muito bom mesmo. Bom, felizmente tivemos só isso de comentários. Sabe como é que é? Fim do ano, a galera prefere curtir as festas do que assistir, do que ouvir podcast. Eles estão certos também, não? Não vou discutir isso, mas tivemos pouco comentário. Mug, muito obrigado pela sua participação, meu querido. Seiji, também, apesar de você não gostar do Núcleo, eu gostei da sua participação aqui no podcast.
Eu vou continuar nunca gostando desse filme.
Ah, parabéns pra você. Né? Ah, gosto é gosto. Alguns têm, outros não. É aquela velha piada. Gosto é que nem braço. Alguns têm, outros não. Mas vamos lá. Acessem o projetoxpodcast.com.br, porque realmente estão os podcasts muito bacaninhas. Eu estou de ouvidos abertos para esse programa. Quem sabe em breve ele terá um Nerdmaster Seal of Approval, né? Quem lá, vai ser bom, né? E ficamos por aqui. Fiquem agora com o Crônicas Nerds e com o Nerdmaster Recomenda. Vamos lá.
Nerdmaster recomenda. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. E a
agora, para este Nerd Master Recomenda, eu tenho a honra de trazer aqui um dos podcasters e um dos programas de podcast mais respeitados na podosfera brasileira, que é ninguém mais, ninguém menos que o senhor Luciano Pires do Café Brasil.
Ih, olha, já vai começar o programa.
Cara, eu me amarro nessa musiquinha da Eguinha Pocotó.
É um barato, né, cara? Até hoje. Isso aí já tem 7, 8 anos e até hoje o pessoal fala aí, uma criançada, ah, meu filho vê, minha filha vê de 6 anos, todo mundo gosta. E aquilo a gente acertou na mosca, né? Quando eu fiz o vídeo foi exatamente pra essa coisa grudar na cabeça e acabou ficando, né? Acabou virando um mote, né? Mas, cara, obrigado pelo convite aí, viu? Começando o ano aqui, com um convite desse aí, a gente sempre fica satisfeito. E principalmente que você falou que o meu programa é um programa de maior respeito. Pode não ter a maior audiência, não ganhar mais dinheiro que os outros, mas é o mais respeitado. Olha que delícia, né?
Cara, essa de não ter a maior audiência, bicho, olha, essa aí vai ter gente que vai discordar de você. Pode até não ter a maior em quantidade, mas tem a maior em qualidade de audiência.
É, ou pelo menos na faixa etária, eu acho que sim, cara. Na faixa de gente que a gente atinge, eu acho que nós estamos no começo. Se você pegar o... Eu tô terminando agora, nós botamos uma pesquisa grande no ano passado aqui, que essa semana chegou em 1.000 caras respondendo. Então...
E eu sou um desses 1.000.
Legal, eu tô, essa semana, amanhã, segunda, terça, quarta, agora chega nos 1.000. E era o número mágico que eu queria, né? Porque eu falei, a hora que eu tiver 1.000, com 1.000 não tem mais o que discutir. 1.000 realmente dá um parâmetro legal, né? E cara, é impressionante, porque é uma faixa etária mais alta, né? A gente, faixa dos 30 anos de idade, gente que tá com uma faixa salarial mais alta, com uma formação alta. Então é um público maduro e que tá muito distante do perfil padrão de ouvinte de podcast. Né?
Uma coisa que eu acho muito interessante no Café Brasil é que é um podcast já com uma quantidade, vamos assim dizer, gigantesca de episódios, já tá para mais de 300, ela vai pedrada, na verdade. E... Hã? 331,
se eu não me engano.
Isso. E não é que pouca gente conheça, mas ele não é uma unanimidade, vamos assim dizer, na podosfera. Quando a galera pensa em podcast, pensa no Nerdcast, pensa no Rapadura e outros, mas, cara, o Café Brasil, na minha opinião, bate todos eles de longe. Tudo bem que a proposta dele não é concorrer com esses outros programas, mas, cara, sensacional, eu adoro realmente de paixão o meu cafezinho de 20 e poucos minutos e que me faz pensar.
Que idade você tem?
39.
É, então tá explicado, né? Você tá naquela faixa etária assim, mais lá em cima. Mas tem espaço pra todo mundo aí. É uma coisa que o pessoal até brinca, Léo. Hoje eu gravei com o Léo do Radiofobia, a gente fez o primeiro Radiofobia do ano, né? Tava eu, o Dudu Salles, o Fat Frog, tava o Boris Depré, a gente conversando lá, e ele dizendo, pô, que eu ficava chorando, que eu fico na beirada da podosfera e tudo mais. Mas isso é real, cara, isso é verdade, né? A turma que me ouve não é a turma dos nerds diz que navegam e fazem da internet a sua vida, que o pessoal sempre fala, pô, toda vez que a gente fala em podcast, dá na cabeça o Nerdcast. É claro, cara, você tá dentro de um aquário falando de água pra peixe. É esse que vai estourar, né, cara? Eu, de repente, eu entro no aquário e vou começar a falar de passarinho pra peixe. Então, a coisa muda um pouco, né? Então, o mundo onde nasceu o podcast e onde essa coisa começa a crescer é exatamente o mundo do universo dos ouvintes jovens, da molecada que curte games, que curte cinema e tudo mais. E eu entro com uma proposta onde eu não vou falar disso, né? Eu não vou entrar nessa temática, eu não sou dessa faixa etária, eu não sou dessa geração. Eu tô trazendo coisas muito mais, digamos assim, antigas, né? Coisas que já passaram, para tentar fazer uma recuperação e discutir temas que não são esses temas que eu chamo de hype, né? O Café Brasil, ele não é hype. Você não vai ouvir, ele não tá aí aparecendo toda hora. A gente tá quietinho, comendo pelas beiradas e falando para um universo mais maduro, né? E o que não é nenhum demérito aos outros, cara. Tem pra todo mundo, cara. E outro dia até eu tava comentando com o pessoal, falei, puta, eu não vejo a hora de aparecer um podcast feito por crianças de 10 ou 12 anos, focado em crianças de 10 ou 12 anos, cara.
Olha que isso já não tá muito longe de acontecer, porque o Léo brinca muito com os filhos dele lá no Radiofobia, então, e eu tenho o Jó Meira, que é do Descontrole, ele também costuma brincar com as meninas dele no podcast. Daqui a pouco vai ter
Vai ter, cara. E aí vai explodir e vai ter uma audiência que cada um no seu quadrado, né?
Sim, sim.
Eu acho. E não tem competição, cara. Esse negócio, sim, de competição é uma baita de uma bobeira, né? A gente tá desbravando um mundo novo aí, um novo modelo, um novo... É novo. A gente fala novo, mas, cara, esse podcast já vai pra 20 anos, né?
Sim,
então,
sim.
Já não é mais novo coisa nenhuma. Ele é novo do ponto de vista da aceitação dos patrocinadores, dos mídias, do pessoal que poderia estar injetando dinheiro nesse negócio e transformar num negócio muito sério. Pra essa turma é novo, né? Mas pra turma que tá ouvindo agora, pô, nós já estamos na estrada aí há um tempão. Eu tô com... O Café Brasil nasceu em abril de 2005, cara. 2005 pra 2013, já é tempo, né? Então, sim, é... Não tem nada tão novo assim mais, não. A gente já aprendeu, já tá no mercado aí. Mas nós continuamos desbravando, né? Porque nós temos que ainda provar que o que nós estamos fazendo é uma alternativa de mídia extremamente séria e que já já vai estar batendo coisas aí tradicionais, né?
Uma coisa que você falou que eu achei sensacional é que não tem competição. Porque diferente de um programa de rádio ou de televisão, que se você estiver assistindo um, você não vai poder assistir os outros, o podcast você baixa e depois ouve quando quiser. Então você pode ouvir vários diferentes no mesmo dia, entre aspas, concorrentes, tal e coisa, e sem interferir, vamos dizer, na audiência do outro. Você ouvir, claro, você ouvir, por exemplo, 4 ou 5 podcasts sobre cinema, você vai ter 4 ou 5 opiniões completamente diferentes, às vezes sobre o mesmo filme.
E ó, você viu o que aconteceu quando saiu Os Vingadores aí? Eu contei aqui outro dia, 42 programas falando, a Kel Banassoli fez um levantamento e deu, se eu não me engano, foram isso, 42 programas falando sobre Vingadores, né?
Sim, e um deles então, foi o meu.
Tem pra todo mundo aí, né? Então, o que o grande lance que o podcast fez é que ele transferiu para o ouvinte o poder de decidir o que vai ouvir, a hora que vai ouvir e como vai ouvir, né? Coisa que a televisão não te dá essa opção, o rádio não te dá essa opção, nenhuma das mídias tradicionais te deixa fazer isso. Agora, a TV a cabo, que quem tem a sorte de ter em casa um gravador HD com a TV a cabo, com assinatura HD, já começa a fazer isso, pô. Eu botei na minha casa aqui, mudou completamente o jeito de eu ver televisão, bicho. Eu deixo meu gravador aqui, gravo os programas que eu quero ver, sento aqui e vou assistir aquilo que eu gravei. Quer dizer, trago pra mim o poder de decidir o que é que eu vou ver. O podcast tá dando isso pra gente, com mais uma coisa que é muito legal, que é o fato de você poder carregar com você pra onde for, né? Então, não, eu não há outra mídia assim, né? Qual é a, sim, mídia que eu posso ter correndo na beira do lago?
Ah, muito poucas.
Cara, eu vou ver YouTube na beira do lago, eu vou cair no chão, né? Não tem como. Então, o lance de você, eu escolho o que eu quero, boto dentro do meu aparelho, vou ouvir aonde eu quero, do jeito como eu quero. Então, isso é uma revolução que cria uma relação entre o ouvinte do podcast e o podcaster, como não existe mais, cara. Isso aí é o rádio dos anos 50, cara, anos 40, sabe, quando tinha aquela loucura que o rádio, havia uma relação entre o ouvinte e o radialista que se perdeu com o tempo, né? Hoje em dia o podcast começa a trazer isso de volta. Então há uma, e essa relação tem um valor que as mídias não descobriram ainda, elas não sacaram isso. Elas querem medir podcast, quantas pessoas te escutam. Cara, eu não tenho 2 milhões me escutando, eu vou ter aqui, sei lá, 50 mil, 100 mil me escutando. Agora, a relação que eu tenho com esses 50 mil ou 100 mil, cara, equivale a 10 milhões, a 20 milhões, porque esse pessoal tá me ouvindo porque quer, né?
Exatamente. Não é o cara que tava passando pelos canais e de repente parou porque achou interessante. Não, ele baixou, ele foi no site, ou assinou o feed, baixou o programa, é porque ele quer ouvir. Ele tá interessado na opinião.
Pagou um pedágio pra isso, né?
Exato. Mas vamos falar um pouquinho sobre o Café Brasil. Você, diferente da maioria absoluta dos podcasters brasileiros, você grava num estilo mais do tipo rádio, né? Você tem um estúdio de gravação lá com o Lala Moreira, né? Com a Dona Cessa Camargo também, né? E fazem no estilo programa de rádio. Porque, aliás, o Café Brasil começou como programa de rádio mesmo, né?
Nasceu como rádio, né? Como rádio. Nasceu em 13 de abril de 2005. Era uma sexta-feira 13.
agulha, que sorte.
Foi uma coisa assim, né? O programa nasceu como um programa de rádio, assim, sem pretensão nenhuma. Foi uma coisa louca. Eu fui conversar com a mulher da rádio numa terça-feira. Na sexta-feira eu tava no ar, sem ter a menor ideia do que é que eu ia fazer. Pra você ter uma ideia, levei um PowerPoint. O programa foi um PowerPoint que eu fui soltando e fui lendo o PowerPoint, soltando as músicas na hora. Foi uma coisa muito louca, né? E quando eu tinha já 70 programas feitos na rádio, isso aí já era final de 2006, acho que era junho, julho, setembro de 2006, foi que eu olhei para aquilo tudo e falei, cara, pô, eu tô com 70 programas aqui. Dá um baita de um trabalho. Monta o programa, venho na rádio, ponho no ar e vai embora e termina e ninguém mais ouviu, né? Então, aí eu falei, cara, esse negócio tem que dar continuidade, né? E um cara que trabalhava comigo, eu já contei essa história outro dia num outro programa, acho que foi no Telecast, ele acabou botando no ar, ele subiu esses arquivos, eu não sei de que jeito, e punha uma URL lá, que você podia abrir a URL, um negócio chamado Rádio Café Brasil, e tinha lá a listinha de todos os programas que você clicava e ouvia, né? E um belo dia um cara me escreveu, falando, cara, eu tenho todos os teus programas na minha máquina. Eu falei, como na tua máquina? Ele falou, porque a hora que eu clico pra ouvir, ele baixa um temp, eu salvo o temp, e ao salvar o temp, eu tenho o teu programa guardado na minha máquina aqui. Então, eu nem sabia de podcast, né, cara? Quando o cara falou isso, eu falei, pô, então pera um pouquinho, né? Como é que eu vou fazer pra transferir esse programa pras pessoas? Aí comecei a mexer, descobri o tal do lance do podcast e fui pra buscar uma empresa que fizesse a distribuição, né? Assinei com o pessoal lá do PodBR, que foi um dos primeiros sites de distribuição de podcasts, botamos no ar e a coisa rolou, cara. E aí, de lá pra frente, nunca mais parou, né? Mas ele continuou como se fosse um programa de rádio.
Muito bem. No caso, nesses primeiros 70 programas, a rádio disponibilizava o programa depois na internet, era isso?
Nada disso, cara.
Não?
A rádio nem sabia que era internet.
Entendi.
Eu tava no ar e o programa e acabou, né? E eu é que subia e que guardava esses programas, então, naquele sisteminha que eu te falei. Então, se você me escrevesse, eu te mandava uma URL, você abria ali uma caixinha, com a relação de programa, você clicava e conseguia ouvir no streaming, né?
Ah, entendi.
Mas era um processo extremamente rústico. O cara fez lá, que eu nem sei mais o que era aquilo lá, né? O lance do RSS, do feed e tudo mais, só apareceu quando eu fechei o negócio lá com o pessoal da PodBR, que foi em setembro de 2006. Então, quando o meu primeiro podcast entrou no ar, eu já tinha 72 programas feitos, né? Então, já tinha aprendido mais ou menos como fazer. Então, eu já entrei no ar. O programa, o Café Brasil número 001, ele já vem com uma formatação legal, ele já vem... É muito pior do que é hoje o programa, né? Mas ele já tinha aprendido uma série de coisas, já sabia o lance das músicas, já tinha o desenho dele meio formatado. Então, a gente já entrou de pé, né? Não entrando engatinhando, entrou em pé. E dali pra frente foi fazer a coisa rolar. Por isso que ele tem essa formatação diferenciada, né? Ele continua sendo, e eu não abro mão disso, né? De montar o programa como se eu estivesse fazendo um rádio ao vivo, né? Eu tô gravando, o Lala tá me olhando ali, a gente vai, eu gravo, bota música, não ficou legal, arruma aqui, corta aquilo ali, então nós vamos fazendo. Quando eu termino o programa, o Lala leva 10 minutos pra fechar o programa, né?
Isso então, porque vocês já vão meio que editando e produzindo... Tudo ao mesmo tempo, né? Por conta do estúdio, né?
Meio não, é totalmente assim, né?
Essa ideia. Ok.
Essa gravação já, ele solta a musiquinha, eu entro em cima da música e eu vou fazendo. O Léo do Radiofobia faz uma coisa nessa linha, mas o Léo faz 100% assim. Quer dizer, ele não para pra corrigir, ele não corta a música, ele não tem esse cuidado que eu tenho depois de pegar e cortar uma música em pedacinho pra fazer com que ela fique do tamanho exato daquilo que eu falei. O Léo entra e manda bala no ao vivo, o programa dele é ao vivo, né? Ele não vai corrigir o que você fez lá, eu não. Eu vou ali, olha, terminei de falar, legal, agora a música ficou muito grande, encurta ela um pouquinho, aumenta a entrada da música. Por isso que ele tem um desenho sonoro que é uma coisa meio única aí, né? O pessoal até, a turma que conhece música fica encafifada, né? Que fala, porra, mas eu conheço essa música, mas ela não é assim, cara. Esse refrão vem depois, não veio antes. O que é isso? É o Lala fazendo as mágicas dele lá, né?
Cara, e falando em mágicas do Lala, aquele episódio do Bohemian Rhapsody, cara, que o cara conseguiu as faixas separadas do pessoal cantando e tocando no pô, cara. É o teu episódio favorito, né, Luciano? Fala sério.
Ele é um dos favoritos, né? Ele é bem legal. Ele é bem legal porque ele foi. Eu coloquei nele muito tesão pra fazer o programa, né? Mas só pra você entender como é que ele foi aqui. Aquele foi um programa que foi cozinhado durante muito tempo. Eu sempre quis usar o Bohemian Rhapsody, mas eu falei, eu não vou fazer um programa se eu não tiver alguma coisa muito diferente. E aí eu vou catando coisas por aí, né? Vou pegando coisas, pego um fragmento de história aqui, pego uma coisinha ali, etc e tal. E um belo dia navegando no YouTube, eu acho as 24 trilhas, né, que os caras usaram pra montar música. Tava no YouTube, cara. Quando eu achei aquilo lá, falei, bom, eu tenho alguma coisa que ninguém mais tem, cara. Porque ninguém, eu nunca vi em lugar nenhum essas 24 trilhas. A hora que eu botei lá e escutei o Freddie Mercury cantando sozinho, a capela, falei, cara, isso é uma loucura. Então eu juntei esse material todo e eu entro no estúdio com todo o material na mão, né? Eu boto tudo na mão do Lala, falo, todas as faixas, né? Aqui estão elas e a gente vai montando ali na hora. Então, agora, essa a sensibilidade de você saber a hora que entra, a hora que tem um cortezinho, tem um acorde específico que vai entrar em algum lugar, tem uma pausa, que a hora que acontece essa pausa aqui, tem que bater exatamente com o momento da música em que o cara tá cantando um pedaço da letra. Essa é a costura que a gente faz ali, onde tá a verdadeira arte, né? Porque você pode juntar os melhores ingredientes e a feijoada fica uma merda, né?
Com certeza,
Como é que é que pega os ingredientes e combina de uma forma legal? Então, eu acho que o grande molho do Café Brasil tá exatamente nessa arte, essa preocupação que a gente tem de, pô, vamos buscar... Qual é a versão que eu vou tocar da música tal? Putz, eu não vou tocar a versão óbvia, cara. Onde é que tem uma versão que ninguém nunca ouviu? Ah, tá em tal lugar. Vamos atrás. Cissa, vai buscar. E aí a gente entra em estúdio com aquilo tudo na mão, com aquela intenção de sempre, pô, eu vou chamar atenção, né? Os caras vão estar esperando ir pra um lado e de repente a gente vira pro outro, né? Pô, eu termino de falar... Qual é o programa que você vê um cara juntar, toca Stones e depois vai entrar o Vicente Celestino? E a gente faz essa loucura lá com o pé nas costas, né? Porque essa é a intenção do programa, né? Qual é o outro programa que você vê capaz de fazer um programa onde a trilha sonora é uma música só? Como a gente já fiz mais de uma vez isso, já fiz dois ou três programas assim, era a mesma música interpretada de 5, 6, 7, 8, 9, 10 formas diferentes. Uma coisa que você não vê em qualquer lugar, né, cara? Ninguém repete música. A gente faz questão, cara. Pera um pouquinho. Vou mostrar pra você, ó. Tô tocando uma música aqui, que era uma versão de um cara que gravou em 1950 e tanto. Olha a versão do cara. E nós vamos atrás pra buscar e trazer a versão, né?
Sensacional, cara. E... do Bohemian Rhapsody gerou tanto, vamos dizer, feedback, né? Que acabou sendo criado um... segundo programa, só com as interpretações dos ouvintes, né?
Ah, mas quando eu comecei a fazer, eu já sabia que tinha um segundo, né? Eu já tinha ideia de que viria um segundo pela frente, porque a gente não conseguiu esgotar o tanto material que eu tinha na mão, não dava pra esgotar no primeiro. Quando começaram a chegar os feedbacks, que aí o pessoal começa a colocar o coração no feedback, né? Não é aquela história, ah, pô, gostei, achei, foi muito legal. Não, os caras vinham e contavam histórias. Você fala, cara, os feedbacks são emocionantes, né? E eu tinha material musical muito grande ainda, tanto que o segundo episódio eu saí com um monte de coisa lá que eu não usei no primeiro, né?
Sim.
Olha, se eu fosse ser chato, a essa altura daria pra fazer o terceiro.
Ah, e se você fizer, eu vou te contar que eu não fico chateado com isso.
É, o que já apareceu de feedback em seguida, esse é o programa de longe, é o que mais downloads a gente teve, né? Não é o mais downloads da história. O mais downloads da história é aquele que eu fiz com o Beto Ariola Laor, lá o Não Recuso Imitações. Esse é o campeão dos campeões, né?
Ótimo.
Mas o Bohemian é o segundo que tá colocado lá e é um que não para, né? Porque toda semana me entra alguma coisa na máquina aqui, vai descobrir agora o programa, que legal. E aquela história que eu falei, quer dizer, quando você pega um conteúdo, parte de um conteúdo como uma Bohemian Rhapsody, cara, é muito difícil você fazer uma cagada, né? Porque o conteúdo em si, ele é demolidor, né, cara? Bohemian Rhapsody é demolidor. E depois dele, o que eu consegui? Eu consegui montar o Stairway to Heaven.
Sim, muito bom também.
Onde você tem uma segunda coisa demolidora. Agora, terminou essas duas, cara, eu não achei mais nada. Eu não consegui achar mais nada. Você pode até dizer pra mim, pô, mas tem uma do Black Sabbath que é legal, mas cara, mas pra mim não dá o impacto que essas duas deram, entendeu?
Cara, então... uma coisa que eu adorei, voltando novamente, é horrível, né? Mas deixa pra lá, meu português nunca foi a coisa mais sensacional do mundo. Mas voltando ao do Bohemian Rhapsody de novo, o que realmente me deixou emocionado foi o teu depoimento quando você ouviu pela primeira vez o Bohemian Rhapsody, aquilo de você contar que você e mais meia dúzia de colegas ouviram pela primeira vez, ouviram um negócio tão louco, vocês ficaram doidos querendo ver o que cada parte da música representava, cara, aquilo foi sensacional.
Ninguém sabia o que era aquilo, né, cara? Não, nunca havia sido feito nada parecido. O maior voo que a gente tinha curtido até então era o voo que foi dado pelo pessoal do LED com Stairway to Heaven, que é anterior a Bohemian, né? Onde eles misturaram um pouco da música romântica, música barroca, música clássica, um pouquinho disso com o rock e deu aquela coisa maluca. Aí veio o Pink Floyd, com aquela coisa doida toda. Mas quando entrou o Bohemian, cara, os caras entraram com aquele vocal, com a ópera, aquilo foi um negócio tão inovador que na época a gente não conseguia entender o que estava rolando, né? E era um período de descoberta. Até eu vou fazer um programa qualquer dia a respeito dessa coisa do período da vida da gente em que as músicas marcam pra valer, né? Então eu não tenho dúvida nenhuma que quando você tem entre 19 e 25 anos, cara, as músicas da tua vida vão ser marcadas nesse período. Você vai ter 70 anos, as músicas que você vai marcar na tua vida foram aquelas que você ouviu entre os 17, 19 e 25 anos. E era exatamente nessa época que eu tava, cara. Eu com 19, com 21, 22, 23 anos, e eu tinha na minha mão coisas como Bohemian Rhapsody, como o Stairway to Heaven e tudo mais. Então, foi um impacto tão grande, porque era uma época de descoberta da molecada, né? Eu fico imaginando hoje o que é a época, qual é a descoberta de hoje, né? Qual é o grupo de moleque que senta e fala o seguinte, ó, vou te mostrar um som que é uma coisa absolutamente inovadora, né? Cara, cada vez mais difícil, né? Porque as combinações que vem hoje, todo mundo já fez, né?
Exatamente. Cara, pra eu recomendar aqui uns dois episódios, a gente já tá recomendando, é óbvio que a gente já tá recomendando o do Bohemian Rhapsody e o do Stairway to Heaven. Eu não preciso nem dizer que esses dois já estão recomendados, mas uns dois que eu particularmente gosto muito foram o episódio da envelhecência, né, em que você fala que pessoas idosas não precisam agir como idosos.
Eu comparo a adolescência e a envelhecência, né?
Exatamente. Eu tenho a sorte de ter tido um pai envelhecente. Meu pai era um envelhecente, com certeza, porque ele não parava quieto. Cara, ele só parou quieto quando a doença, ou que ele teve câncer, no caso, a doença jogou ele numa cama, cara. E fora isso, ele não parava quieto de jeito nenhum, cara. Ninguém acompanhava o velhinho, cara. Porra, eu tô até quase chorando aqui. Ai, bom. E um outro episódio que eu adorei pela temática, porque eu concordei com 110% do que foi falado, foi o episódio 316, o Loucos, Sonâmbulos e Descrentes, que eu inclusive fiz um tremendo comentário, que inclusive me valeu um livro, e eu agradeço muito por isso. Eu ganhei um livro do Café Brasil, chupa essa internet, porque eu ganhei um livro do Café Brasil por causa do meu comentário. Isso é pra vocês verem que comentar vale a pena, entendeu? Comentem, façam como o ALX, que vive comentando em todos os podcasts que ele ouve.
Inclusive ele participa do meu último programa que eu botei no ar, né? Eu fiz aquela brincadeira do fim do podcast Café Brasil lá com o Fim
sim,
do Mundo.
Sim, sim, sim.
E aí montei o primeiro programa aliás, o último de 2012, né? O primeiro vai ser agora, essa semana que vai entrar. O último eu fiz uma explicação, né? Falei, pô, eu fiz aquela brincadeira e olha o resultado. E aí eu comecei a ler os depoimentos das pessoas que escreveram falando, puta, não pode acabar o programa, que foi muito legal. E eu usei um trecho do pessoal do Aerolitos. E eles fizeram um programa, um podcast muito legal, onde eles convidaram três comentadores contumazes de podcast, né?
Sim,
um deles é
sim.
O LX.
Sim, eu já ouvi esse do Aerolitos também, é muito
ficou,
bom.
Ficou muito legal. Eu peguei um pedacinho daquilo e botei no programa Café Brasil e falei, olha, eu vou mostrar pra vocês na voz de comentador, ouvinte de podcast, por que é importante comentar o podcast. E coloquei exatamente esse trecho ali dentro do podcast Café Brasil, né? Então o ALX apareceu a voz dele lá comentando, dizendo por que é tão importante você colocar comentários lá, né?
Isso é com certeza. Mas... o ALX deve ter tido um infarto depois que ele ouviu.
A turma gostou, chamei a atenção mesmo, porque o programa é muito legal, cara. É um manual de ouvinte de podcast, cara. Foi muito legal. E sabe o que é interessante lá? É que aquilo mostra uma coisa muito. Eu nunca vi um programa de espectadores de televisão contando como é que se faz pra assistir televisão.
É.
Ouvintes de rádio contando como é que se faz pra ouvir rádio e como é que você faz pra colaborar com o programa de rádio. Isso não existe, cara.
Isso não existe.
Só podcast que os caras vão pra lá e vão dizer o seguinte: olha, como é que se escuta um podcast, como é que é a minha etiqueta pra me comportar ouvindo um podcast, por que é importante eu comentar o podcast. E do outro lado, junto com eles, os caras que fazem o Aerolitos, dando o ponto de vista do cara que faz o podcast, né? Então é isso que eu falei, essa é a mágica desse lance interessante. O podcast, ele não tem existência sem ter esse componente ouvinte integrado dentro dele, né? Não existe podcast sem ouvinte. Não é aquela história, eu boto um programa de rádio no ar, o programa vai ao ar, e se ouvir, ouviu. Não, cara, eu boto um podcast no ar. Se ninguém ouvir, cara, ele não existe.
Sim.
Entendeu? Então, esse cara que tá ouvindo e que se dispõe a, pô, eu vou escrever pra dizer que gostei ou que não gostei, é um negócio diferente, né? Que nós ainda vamos ter que explicar muito pras pessoas. Só quem participa e curte é que sabe o que é essa relação entre o podcaster e os ouvintes do podcast.
Bom, com essa, vamos terminar por aqui, cara. Um papo que eu com certeza sabia que ia ser um papo sensacional, maravilhoso. Luciano, quero te agradecer mais uma vez por aceitar este meu convite para falar um pouco mais sobre o nosso cafezinho maravilhoso. E você agora é um feliz portador do Nerd Master Seal of Approval, né? Vou mandar para ti o endereço do selinho e aí você dispõe lá no Café Brasil se você quiser, ou se não quiser também não tem problema não. O importante é a galera conhecer o Café Brasil, que isso é o que mais importa.
É, legal, obrigado pelo convite. Eu vou convidar a turma para entrar. Existe o site do podcast, que é o podcastcafebrasil.com.br, mas eu sempre convido a turma para ir para o portal Café Brasil, que é mais do que o podcast, né? Então, se você acessar o portal cafebrasil.com.br, lá você vai entrar num mundo onde o podcast é um dos elementos. Então, tem videocast, tem podcast, tem artigo, tem fórum de debates, tem milhares de coisas lá dentro, que a gente criou aquilo exatamente para quem quer praticar conosco aquilo que eu chamo do fitness intelectual, né?
Exatamente, eu recomendo as iscas intelectuais.
Exatamente.
Os artigos que a galera faz, cara, que são sensacionais de serem lidos.
Tem coisas bem legais lá. E a
gente muito tá bem.
Nesse trabalho aí para botar um pouquinho de inteligência aí nessa.
Vamos despocotizar o Brasil, né?
Manda ver, é assim que funciona. Obrigado pelo convite. Vamos começar 2013 aí com o pé direito e ver se a gente consegue ajudar um pouco a dar um jeito nesse país aqui.
Beleza, vamos ficar por aqui então, queridos ouvintes, e fiquem agora com as Crônicas Nerds. Vamos lá.
Crônicas Nerds.
O conto de hoje chama-se Vida Extra, Fase 1 com os próprios punhos, e foi escrito por Daniel Rossi. Caminhava há horas. Após os estranhos acontecimentos dos raios lhe perseguindo, acordara se sentindo melhor, mais forte. Aparentemente aquela experiência o fortalecera de alguma forma, ou, no mínimo, permitiria a ele prosseguir na sua jornada. Lembrava-se que antes estava se sentindo extremamente fraco, mas agora parecia estar com a vitalidade recuperada. Achava estranho que, apesar de todo aquele tempo ter passado, ainda era noite. Teria dormido o dia inteiro, a única certeza de que possuía era que estava chegando ao primeiro local indicado no mapa que Samael o havia lhe dado. Tinha resolvido entrar de cabeça na busca pela joia da consciência, seja ela o que for. Podia ver as luzes do que parecia ser uma grande cidade à frente. Surpreendeu-se quando percebeu que a cidade destoava completamente daquele cenário deserto. Começava do nada, um passo atrás estava pisando naquele terreno vermelho e arenoso. Um passo à frente, já estava no asfalto da cidade. Fazia-lhe menos sentido ainda se tratar de uma cidade moderna, com prédios e arranha-céus. Até então estava preso no que parecia ser um mundo medieval, com magos e espadas, e agora estava no coração de uma grande metrópole. Mas apesar da aparência de haver luzes nos prédios e carros estacionados, as ruas estavam completamente desertas. Resolveu avançar alguns quarteirões e o único som que ouvia era o do vento. Virou por uma esquina e viu um homem, o primeiro ser humano, além de Samael, que encontrara até então. Ele vestia uma roupa que parecia ter saído de algum filme de gangues dos anos 70 e veio voando de costas em sua direção. Esquivou-se rapidamente e viu o homem se estatelar contra a parede atrás de si. A pancada foi tão forte que, quando caiu, uma marca do corpo ficou impressa no cimento. Levantou os olhos e percebeu que ele tinha sido arremessado por um homem negro de quase 2 metros de altura e forte como um lutador de luta livre. Percebeu que ao redor do gigante, vários homens vestidos como aquele que viera voando na sua direção estavam no chão nocauteados. Os homens deviam vir de várias famílias de gêmeos, pois existiam ali uns 3 ou 4 tipos de pessoas e dentro desses grupos eram totalmente iguais entre si. O gigante estava vestido com uma calça militar e coturno e uma regata camuflada, o que lhe dava a aparência de um astro de ação dos anos 80. Ele voltou seu olhar para Gabriel e começou a caminhar em sua direção. Aterrorizado, Gabriel só conseguiu dar um passo para trás, colocando as costas contra a parede, de onde o reboco ainda caía por causa do pobre que havia sido arremessado. Tentou desembainhar a espada, mas ela estranhamente parecia presa na bainha e não saía de jeito nenhum. O gigante foi se aproximando cada vez mais e Gabriel sentiu o suor lhe escorrer pela têmpora. Quando o grandalhão chegou exatamente à sua frente, fechou os olhos e esperou pelo pior. A parede de músculos se abaixou e abraçou-o, sorrindo.
Até que enfim você está aqui.
O sorriso preenchia seu rosto largo, emoldurado pela cabeleira cheia de dreadlocks.
Pensei que Samael tivesse esquecido de nós.
Gabriel, atônito, tentava entender a razão de ser tão festejado pelo grandalhão, mas acabou concluindo que era melhor do que ser massacrado por ele.
Meu nome é Ruga. Eu e meus amigos estávamos tentando limpar as ruas da cidade dessa escória. Venha, eles devem estar precisando da nossa ajuda.
Correram em direção a um beco de onde o barulho viera, e o Gabriel só se deu conta no meio do caminho de que absolutamente não sabia brigar. O que faria ele para ajudar em um quebra-pau no meio da rua? Quando os dois emergiram do beco, eles avistaram um rapaz forte, porém bem menor que Rogar, e uma moça brigando no que pareciam ser daqueles 3 ou 4 tipos de gêmeos estranhos que ele vira antes. Havia dezenas deles, mas os dois estavam se saindo bem, nocauteando um atrás do outro. Rogar entrou na briga também, pegando 2 dos punks pela cabeça e batendo-as uma contra a outra. Gabriel estava num canto observando tudo, mas subitamente se viu cercado por 3 inimigos. O primeiro avançou em sua direção e tentou lhe acertar um soco, mas Gabriel se esquivou, um verdadeiro artista marcial, emendando um soco no estômago que fez o capanga cair se contorcendo no chão. Os dois outros atacaram, mas foram imediatamente rechaçados com socos e chutes que Gabriel não fazia ideia de onde tinha tirado. Quando os 3 já estavam no chão, ele apenas conseguiu pensar consigo mesmo: eu sei Kung Fu. Hogar olhou para ele e sorriu, fazendo um sinal de positivo com a mão enquanto segurava outro inimigo pela cabeça com a outra. Outros dois amigos de Hogar também olharam para ele sorrindo, mas Gabriel ficou mesmo hipnotizado pela moça, que lutava ferozmente, mas que lhe parecera incrivelmente bonita e estranhamente familiar. Seu estado de encantamento foi bruscamente interrompido por um soco de um capanga e ele voltou a lutar, desta vez mais confiante do que antes, pois parecia ter aprendido magicamente como fazer. Havia tantos inimigos que a luta se estendeu por longos minutos, até que todos os membros de gangue tivessem sido postos para dormir. Gabriel percebeu que os nocauteados há mais tempo iam desaparecendo. Aquilo deu um nó no seu cérebro, mas no calor da luta não teve tempo para pensar sobre aquilo. Quando o perigo havia passado, Holgar e os outros dois vieram em sua direção. O rapaz foi o primeiro a lhe estender a mão.
Você deve ser Gabriel. Eu sou o Billy e essa é a...
Antes que Billy pudesse terminar a frase, a garota se jogou nos braços de Gabriel, lhe dando um beijo cinematográfico.
Kim Lee.
Billy, surpreendido, só conseguiu balbuciar o nome da amiga.
Você demorou tanto.
Kim Lee estava abraçada a Gabriel agora. Ele não estava entendendo nada, mas aquela garota lhe parecia extremamente familiar. E o beijo tinha desencadeado uma sequência de flashes em sua cabeça, onde via a ele próprio e a garota em várias situações. Ela o olhava nos olhos agora, e uma lágrima começou a escorrer. Parecia que ela o conhecia há muito tempo e sentira sua falta. Dentre todas as experiências estranhas que havia vivido até aquele momento, esta sem dúvida superava a todas, pois ele se sentia conectado àquela mulher e as lembranças, mesmo desconexas em sua mente, o faziam querer estar ali com ela também.
Você tem que voltar pra mim, entendeu? Você tem que voltar pra mim.
A última frase ecoou na cabeça de Gabriel e ele sentiu o corpo pesar. Sua visão começou a ficar turva e todos à sua volta começaram a recuar, mesmo que sem se mover. Queria manter a consciência, mas esta parecia lhe escapar por entre os dedos.
Você tem que voltar pra mim.
A voz de Kim Lee parecia cada vez mais distante e ele continuou ouvindo-a, cada vez mais fraca, até que só houve silêncio e a visão turva deu lugar à escuridão. Havia apagado novamente. Fim da fase 1. Participaram deste episódio Alexandre Nerdmaster como narrador, Ícaro Senhor Seu Panda como Holgar, Alex Leite vulgo LX como Billy e Clarice Senna como Kim Lee.